Se nos reportarmos a 2022 e também pensando em 2023, conseguimos constatar que os desafios a nível de recursos humanos não é uma especificidade da TAP. Eu diria nem sequer uma especificidade do mercado nacional, porque basta recordar, referindo 2022, o que aconteceu no aeroporto de Londres, o que aconteceu no aeroporto de Amsterdam, o que aconteceu também aqui em Lisboa, naturalmente, e portanto há uma dificuldade ao nível generalizada, ao nível da contratação, que depois podemos entrar nos diferentes grupos de trabalhadores dentro de uma companhia aérea, mas essa dificuldade é conhecida nos handlings, no pessoal de segurança do aeroporto, catering também sofre de falta de mão de obra. E, portanto, isso foi uma realidade que também vivemos, por exemplo, na Ground Force o ano passado, que apesar da Ground Force não ter cortes salariais, que apesar de ter tido implementado um plano de retenção e de motivação para o trabalho sazonal no verão, entenda-se, a rotação das pessoas era muito elevada porque outros setores, logística, o retalho, etc., estão a pagar acima da média. Mas isto foi uma realidade 22. Em 23, nós tivemos, por exemplo, a Lufthansa, que proativamente cancelou 36 mil voos para este verão. 36 mil voos. Obviamente tem uma dimensão diferente da nossa, mas foram 36 mil voos. Temos a autoridade americana a pedir aos principais aeroportos na zona de Nova Iorque para reduzir a capacidade, entenda-se, o número de voos que entram por dia ou por hora naqueles aeroportos. E, portanto, não estou a fugir à pergunta. Se nos focarmos na TAP, nós também tivemos e temos alguns desafios ao nível da contratação em algumas áreas específicas, não são em todas. Nesse sentido, a equipa fez o planeamento, está-se a preparar e, portanto, esperamos ter o melhor verão possível. E depois há um fator colateral que menciono na minha introdução, que é o congestionamento que vivemos no aeroporto de Lisboa. Quando eu falo do aeroporto, não estou só a falar da infraestrutura, estou a falar do espaço aéreo, o congestionamento no seu geral, que normalmente no verão, porque se não falarmos destes anos de crise, podemos ver 2019, podemos ver 2018, quando a capacidade está acima de um certo linear, afeta as companhias aéreas nos recursos humanos, como pelo efeito bola de neve dos atrasos. As tarefas de manutenção são atrasadas, é preciso mais tripulações porque a tripulação que ia fazer 4 voos só faz 2, e portanto há um efeito de bola de neve também resultante daí. Espero ter respondido à sua pergunta, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado. Eu daí concluo que perante a situação de termos pouco mais de 2.500 a 2.900 trabalhadores que foram mandados para o desemprego, no contexto, em nome da reestruturação da TAP, agora há dificuldade em contratar trabalhadores, ainda agravada com as decisões de cortes salariais. E o planeamento está a procurar fazer do melhor possível para que o verão IATA seja o melhor possível. Nós temos o testemunho nesta comissão de inquérito de várias intervenções que dão conta de razões profundas para preocupação sobre o que vai ser o verão IATA, do que já está a ser o lançamento da operação no verão IATA, e até tivemos pelo menos uma reunião da comissão de inquérito em que um dos participantes não apareceu porque o voo foi cancelado por falta de tripulantes. Ora bem, falou também da questão do handling e da Ground Force, já agora que fazia uma pergunta sobre o caráter mais ou menos dispensável. Há aquela expressão de ser core, área core, ser crítica ou não ser crítica. É possível considerar o handling como uma área dispensável do controle estratégico da companhia? Portanto, esta decisão de impor por parte do Governo e da União Europeia a alienação do controle acionista da Ground Force. Isto é, isto pode ou não ser a receita para o desastre do ponto de vista da operação da TAP. Se já hoje temos as situações também dramáticas em que pessoas que vêm de voos transatlânticos ficam à espera prolongados momentos que apareça o serviço de handling para poderem sair do avião.
Muito obrigado, Dr. Ramiro Sequeira.
Obrigado. É óbvio que o serviço de handling em qualquer aeroporto que for, mas principalmente no hub, tem uma importância relevante a nível do ecossistema da própria companhia. Quando se fala em core, entende-se que o core business de uma companhia aérea é transportar os passageiros de A para B e, portanto, é a operação aérea. Diferentes companhias têm diferentes modelos onde têm internalizado o handling, não têm internalizado o handling, como outros serviços. Eu penso que o importante desta questão é que, tendo em conta a situação que aconteceu e que é conhecida do domínio público da insolvência da Ground Force, foi encontrado um parceiro internacional que ao dia de hoje é o maior grupo mundial de handling que se chama Menzies. Esse processo não está finalizado, mas está em vias de o estar e portanto essa é a minha resposta.
Senhor Deputado Bruno Dias.
Obrigado. Pode-nos dizer se manteve e se mantém ou não os convites para tripulantes voarem em folgas e terem férias, isto quando tripulantes de assistência planeada são mantidos em casa?
Dr. Ramiro Sequeira.
Todas as companhias aéreas, pelo menos as 7 ou 8 onde eu passei, fazem recurso do conceito, e já vou à parte do estar em casa, fazem recurso do conceito de convidar, aliás, têm um próprio protocolo para essa forma de convite, porque, como se entende, uma companhia aérea não é uma fábrica onde a produção é linear e raramente algo acontece, a não ser que a máquina se avarie. Não, numa companhia aérea há tempestades, há avarias dos aviões, há doença das tripulações e dos restantes colegas, portanto, muita coisa acontece. E quando essa muita coisa acontece, faz parte do planeamento dessa companhia aérea ter as chamadas, como referiu, e bem, assistências, que são pessoas que estão em casa, da conhecida prevenção, questão de prevenção, para avançar. Obviamente que esse número não é um número que se consiga adaptar à realidade de todos os dias, porque se eu tenho um inesperado, e que já agora acontece com alguma regularidade, um inesperado nevoeiro de manhã em Lisboa, todo o planeamento desse dia fica desorganizado. E, portanto, se eu tinha, vamos imaginar, 5% de assistências para esse dia, esse 5% é uma média do que eu preciso dos dias, mas que não adivinha as vicissitudes que podem acontecer na operação. Essa pergunta que me faz, que é muito específica, de ter 2 ou 3 pessoas de assistência e convido, ou ter uma pessoa de assistência e convidar uma pessoa que está em casa, quando aquela pessoa de assistência podia avançar, penso que é uma pergunta que traz muito pormenor, mas como a pergunta traz pormenor, eu respondo com pormenor. Essa situação acontece maioritariamente nos voos da noite. Nos voos da noite, entenda-se, não só os europeus, mas principalmente, vou trazer o caso que melhor me serve para esta causa, que é o São Paulo da noite. Se eu tiver uma baixa ou 2 baixas no São Paulo da noite, eu tenho 200 e tal passageiros que têm que ficar em Lisboa, que perdem as ligações que tinham no Brasil, que têm que ir para um hotel e que se calhar não são recolocados nem no dia a seguir, podem ter só sido recolocados no dia 2 ou 3 dias depois. Então, o que nós fazemos, ou não sou eu que faço, naturalmente, que a equipa que gera essa operação faz, pontualmente, é, obviamente, convida sempre as assistências, pede sempre as assistências para avançar, mas no final do dia, se eu tiver que me sobra uma assistência e tiver uma baixa, eu vou fazer um convite. Porquê? Porque se o São Paulo ainda não saiu, se o Guiné ainda não saiu, se uma série de voos noturnos ainda não saíram, e se me aparecer outra baixa, eu então depois já não tenho assistência, e eu às 11 da noite ou à meia-noite já é difícil estar a ligar para a casa das pessoas a convidar. Portanto, isto é uma explicação muito específica, mas que pronto, é aqui é o meu entendimento.
Então são de facto, peço desculpa,
obrigado,
são de facto dois sistemas que podem ser paralelos, que é o da assistência premiada e dos convites.
Não são dois sistemas. O sistema para cobrir a operação é as assistências. Obviamente que na TAP e em todas as companhias que eu conheço há o recurso ao convite mediante o respectivo pagamento e mediante a aceitação da pessoa dentro das regras de trabalho europeias e dos acordos de empresa.
Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado. O que isto significa é que, estando pessoas que estão de folga, havendo pessoas que estão de folga e que aceitam fazer o voo nessas condições, recebem o dobro, naturalmente, porque não estão de serviço nesse dia. Aqueles que ficam de reserva e não são convocados, não são convocados. E acaba de nos explicar que isto é, de facto, uma prática sistemática, que é uma coisa recorrente, normal e até noutras companhias. A pergunta é se existe a contabilização do que isto é em termos de custo. Por pessoas que estão de folga a serem convidadas e quem está de prevenção não embarcar.
Doutor Ramiro Sequeira.
Existe essa contabilização, não tenho o valor em mente, não, confesso que não estava à espera de uma pergunta tão específica, mas dito isso, é uma minoria, uma percentagem mínima das vezes que isso acontece, versus o número de voos diários que nós temos, versus os tripulantes que operam cada dia.
Deputado Bruno Dias.
Ora, com o conjunto de casos que são reportados até à Comissão de Inquérito, de irregularidades, atrasos, cancelamentos, etc., por falta de pessoal, não sendo esta a prática, não teria a TAP acautelado postos de trabalho que, com tanta gente mandada para o desemprego, levavam a falta de tripulantes?
Dr. Ramiro,
só para ficar claro, e referiu tripulantes de cabine especificamente no início da sua pergunta, não há falta de tripulantes de cabine na TAP, ok? Nós estamos naturalmente a ajustar à evolução da procura e à evolução do número de voos que pomos à venda. Acabámos de contratar cerca de 400 tripulantes de cabine, que é o número que foi calculado para essas vicissitudes e para a necessidade da operação. Tivemos cerca de, se não me engano, 2.500 candidaturas.
Deputado Bruno Dias.
Só para nos esclarecermos, quando eu referi irregularidades, atrasos, cancelamentos, etc., por falta de pessoal, estava-me a referir não apenas à questão específica dos tripulantes de cabine, que tem sido um problema, no concreto, mesmo que depois os números agregados possam impressionar, depois a falta do voo impressiona mais ainda, não é? Eu queria perguntar se tem uma indicação de aqueles despedimentos que foram feitos e que, por decisão do Tribunal, tiveram que fazer a readmissão das pessoas e indemnizar as pessoas que estão a ganhar processo em Tribunal. Eu tenho a ideia de serem centenas de casos. Pergunto se tem informação disto, se confirma, e qual é o custo de litigância que isto pode significar, estas readmissões decididas por tribunal das pessoas que estão a ganhar por serem despedidas injustamente.
Doutor Ramiro Sequeira.
É conhecido que houve a indicação do tribunal para a reintegração de alguns colegas. Não tenho presente o custo disso, nem o número dessa reintegração. O que lhe posso dizer é que, quando falamos de despedimento coletivo, e outra vez para pôr em contexto, quando olhávamos pela janela e tínhamos toda a frota parada praticamente, excetuando aqueles que estavam a repatriar portugueses e ir buscar medicamento à China, e com dificuldade em pagar contas, porque queimávamos 80 milhões da caixa por mês e não entrava dinheiro, não agradou a ninguém, e muito menos a mim, pelo menos falo por mim, a ter que avançar com a elaboração desse plano e desse potencial despedimento. E esse valor, à data,